consultado ou não. O PMDB deveria saber que a única escapatória para o cerco é o aprofundamento da integração política e econômica da América do Sul. Este é o eixo para a retomada do desenvolvimento. Sozinhos, isolados, não temos como nos defender do dumping comercial engatilhado contra nós. O que sustentou o nosso continente até agora, senadora Ana Amélia? O que colocou a América do Sul, de certa forma, preservada da crise global? A exportação de commodities. Grãos, carnes, minérios. Só que o grande comilão global, a China, também recolhe-se ao spa da crise. Unidade ou morte. Não existe outra opção. Os acordos bilaterais, de tanto agrado dos saudosistas da falecida ALCA, e de forma frequente e mal disfarçada, defendida pela oposição no plenário. Este acordo é impossível. É o acordo do pescoço com a guilhotina. Pior, vejo, ouço setores do PMDB capturados pelo neoliberalismo. Menoscabar a unidade sul-americana e encantar-se com a Aliança do Pacífico, cuja sustentação são os acordos bilaterais, não a integração produtiva, política, econômica e cultural. Senhores senadores, PMDBistas, o que seria dos países europeus sem a União Europeia? O que teria sido dos países do leste europeu sem a União Soviética? Será que lições como essa não entram na cabeça política de nosso partido? Sempre tão leniente, tão indiferente com a unidade sul-americana? Unidade ou morte? A frase caberia mais na boca do Fernando Henrique do que na minha. Porque acordos bilaterais com o Império, dependência, submissão, conformar-se à produção de commodities é a morte. Acorda, PMDB. É o que eu tento fazer nesse momento desta tribuna. Acorde para a realidade e para a natureza das coisas, para os fatos da vida. Desperte, PMDB, para a relevância de seu peso, tamanho e história. Desacue, PMDB. Desagache. Desempaque-se, saia de trás do palco, avance e assuma o proscênio. Um partido que não se reúne, que não discute, nem mesmo quando o país se conflagra e a aprovação dos políticos, do legislativo e do executivo vira pó. Um partido incapaz de oferecer alternativas ao impasse econômico e ao desgaste político das instituições? Um partido assim, senador Pedro Simon, que partido é? De que vale todo o nosso tamanho? De que valem a vice-presidência da República e o comando do Congresso, se isso não tem como resultado a transformação do país, a mudança da vida das pessoas e a consolidação da nação brasileira? Se a nossa posição de maior partido do Brasil não traz como consequência uma verdadeira revolução para mudar essa ordem das coisas tão injusta e tão vergonhosa, é vã toda a nossa existência. O nosso peso e tamanho transformaram-se em deformidade. A nossa magnitude, status e relevância são ridículos, caricatos, grosseiros, grotescos. Acorde, desperte e viva, PMDB. Deixe a pasmaceira, sacuda a abulia, tenha mais ambição que um miserável prato de lentilhas. Faço aqui, PMDB, três propostas para tentar sacudir o partido da letargia. Primeira, a realização imediata de um seminário para debater a crise econômica e elaborar um programa com a catalogação das medidas a serem adotadas a curto e médio prazo pelo nosso governo, ou este governo não é nosso. Segundo, Convenção Nacional Extraordinária para o debate e ratificação do programa econômico, debate e aprovação de um programa mínimo de reforma política, submeter as bases do partido para a sua decisão a proposta de lançamento de candidatura própria à presidência da República, organizar uma caravana para debater essas decisões nos estados e principais cidades do país. É o que eu proponho na tribuna do Senado, senadora Ana Amélia, porque dentro do PMDB não há espaço. O PMDB não se reúne, não abre espaço para opiniões, para propostas, para análise da situação do Brasil. Está fechado, dominado por uma cúpula sob a batuta do vice-presidente da República, meu amigo pessoal, Michel Temer. É o que eu proponho. A rejeição destas sugestões aviva-me uma antiga suspeita, uma velha dúvida. Não teria Esaú renunciado à liderança do povo judeu por medo da grandeza da tarefa, da grandeza e da responsabilidade da condução? Da mesma forma, o PMDB não está renunciando aos privilégios e responsabilidades da primogenitura na política brasileira por medo da grandeza e do peso da tarefa de liderar. Contente com cargos, nomeações, cargos em comissões e absolutamente passivo, sem oferecer a presidente da República a colaboração crítica e construtiva que podia oferecer. Contenta-se, senador Pedro Simão, o nosso velho ex-PMDB de guerra, com um miserável prato de lentilhas. Obrigado, presidente, pela tolerância com o tempo.
Não poderia ser diferente, senador Roberto Requião, pela análise crítica que Vossa Excelência faz da tribuna do Senado. Não vou entrar no mérito, porque se trata de uma questão do seu partido, mas respeito a sua posição de independência e a forma como coloca questões que parece que as ruas não foram ainda bem ouvidas por esta casa.
Cumprimento, pela senador. Ordem, presidente.
Pela ordem, senador Suplicy, mas o senador Requião está descendo a tribuna, tá?
Não, senador Requião.
É pela ordem ou é a parte?
Se Vossa Excelência concedeu a parte, eu agradeço. Ah, senador, considero muito queria, importante a...
Senador Suplicy, porque tem umas visitas que estão aqui acompanhando. Cumprimentar a todos os senhores, desejar boas...
Um abraço,
muito obrigada. Jaguari? Maravilha, é uma grande cidade, uma grande cidade. No coração do Rio Grande do Sul, senador Requião. É o senador Requião do PMDB do Paraná. E lá está o senador Pedro Simão, aqui está o senador Mozarildo Cavalcante, senador Eduardo Suplicy. Muito obrigada pela visita.
Antes do aparte do senador Suplicy, vamos oficializar o convite da senadora Ana Amélia para um jantar na sua residência hoje à noite para todo o time.
Vocês conhecem o senador Requião, né? Melhor do que eu. Então,
eu viajo daqui a pouco e não vou poder comparecer.
Obrigada.
Senador Requião, Vossa Excelência coloca um desafio, mas de uma maneira muito construtiva e importante para o seu partido, o PMDB. Dentre os temas que Vossa Excelência colocou está o da reforma política. E eu quero... Ainda há pouco aqui falava de dialogar com Vossa Excelência. Nós temos uma possibilidade, mas faltam agora os 30 dias de setembro e mais 8 dias de agosto para verificar da possibilidade de, pelo menos, realizarmos as modificações de reforma política e eleitoral que estão ao nosso alcance, que possam significar votações o quanto antes nas respectivas comissões de justiça da Câmara e do Senado, ou com ordem inversa, como, por exemplo, num dos principais temas do movimento contra a corrupção e por eleições limpas. Dentre estes projetos está o que proíbe as contribuições de empresas aos partidos e candidatos, proposta com a qual estou de pleno acordo, e a limitação de contribuições de pessoas físicas até R$ 700 ou um valor desta natureza, que é de bom senso. Acredito que esses temas, eu acrescentaria, por exemplo, a transparência em tempo real das contribuições de pessoas físicas aos partidos, proibindo a de empresas, e outros que, por exemplo, Vossa Excelência poderia agregar como algo de grande prioridade, que poderá valer já para as eleições de 2014 e assim avançarmos. Eu perguntei ao presidente Mozarildo, me informou que há um requerimento para tramitação conjunta, não de urgência, dos projetos de Jorge Viana e Cristóvão Buarque. Eu quero dar a preferência e solicitar ao presidente Vital do Rego, da CCJ, não precisa vir ao plenário porque é terminativo, que seja votado o projeto de Jorge Viana, que justamente exclui a possibilidade da contribuição de pessoas jurídicas aos partidos e aos candidatos. E acredito que está ao nosso alcance, em 40 e poucos dias, 50 dias, votarmos essa matéria no Senado e na Câmara, de maneira a poder valer para as eleições de 2014. Então, sugiro que Vossa Excelência, que enfatizou a importância de realizarmos a reforma política, que sobre alguns pontos está ao nosso alcance, votarmos os respectivos itens para valer nas eleições de outubro de 2014. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Senador Suplicy, essas sugestões de reforma política são, sem nenhuma dúvida, interessantes. Mas se elas não vierem acompanhadas pela democratização da imprensa, pela supressão do controle absoluto da grande imprensa financiada pelos grandes interesses internos e externos do capital vadio, do capital financeiro que não produz nada, elas se transformam em coisas pífias. Nós temos um projeto meu de direito de resposta que dorme nos escaninhos da casa. O senador Renan Calheiros prometeu colocá-lo em pauta para a votação. Não veio para a votação até agora. Se a grande mídia pode criar e destruir imagens da noite para o dia num jornal nacional, num jornal da SBT, num jornal da Rede TV, de que adianta acabarmos com a contribuição privada? Fica, inclusive, mais fácil para eles. Criam e destroem personagens. Criam e destroem imagens. A respeitabilidade de políticos sérios. Nós temos que enfrentar, de uma vez por todas, essa questão. Em primeiro lugar, tem o problema da concentração da mídia, que é um problema econômico. Não é possível que um grupo econômico domine 80% da mídia do país. E, em segundo lugar, e mais simples e mais imediato, está ao alcance da casa para ser votado e não é votado, é o direito de resposta. Um sujeito agredido, infamado por uma rede de televisão, por um jornal, por uma rádio, deve ter o direito de rapidamente responder, o direito democrático ao contraditório, sem o que ele vai ser julgado e fuzilado pela mídia sem nenhuma possibilidade de defesa. É o direito que tem um cidadão ao ser agredido ou ser processado de juntar ao processo a sua resposta, o seu contraditório. Mas eu não sei de onde vem a resistência que faz com que o meu projeto durma aqui, mesmo depois de ter sido aprovado por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça há quase 2 anos. Então, veja, senador Suplicy, eu tenho dificuldade de acreditar que estas pequenas reformas políticas resolvam alguma coisa quando o grande problema, que é o da concentração do capital no domínio da mídia e o monopólio da opinião, não sejam resolvidos. De qualquer forma, agradeço o seu aparte.